Senhora Presidenta Marta Suplicy, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado. No mesmo dia que o governo federal afirmou que não iria adotar novas medidas de apoio aos produtores de arroz do meu estado e também de Santa Catarina, para uma garantia dos preços mínimos fixados pelo próprio governo em R$ 25,80, numa estimativa de gasto de R$ 600 milhões. Vou repetir, R$ 600 milhões. O BNDES anunciou uma participação na condição de sócio de um negócio privado, aportando até R$ 4,5 bilhões na operação da fusão do Carrefour com o Pão de Açúcar. Uma operação que, pelas disputas societárias com o grupo francês Casino, representa um futuro juridicamente incerto. Quem é que vai pagar este risco? Enquanto 30 mil famílias de produtores de arroz em 200 municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina não conseguem que o governo pague o preço mínimo pelo produto, para ao menos cobrir os custos de produção, o BNDES aporta recursos públicos para promover a concentração de aproximadamente um terço do varejo brasileiro nas mãos de um único dono. E isso agrava, sem dúvida, os problemas dos produtores rurais e também dos próprios consumidores. Só no caso do arroz, vale lembrar que houve uma estimada transferência de renda do setor produtivo para a rede do setor dos supermercados em R$ 1,5 bilhão. O preço ao produtor cai violentamente, para os consumidores, nenhuma alteração dos preços que ficam inalterados. Senhoras e senhores senadores, 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros provém do esforço do agricultor familiar. Grande parte dessas famílias são produtoras de arroz e de outros produtos alimentícios que estão passando por graves dificuldades financeiras por serem obrigadas a vender uma saca de arroz que custa em média R$ 29,00 para ser produzido por apenas vendido a R$ 19,00, um prejuízo de R$ 10,00 por saca de arroz assumido por famílias que se dedicam dia e noite ao trabalho de fornecer comida aos brasileiros. Aliás, por falar nisso, ontem, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma audiência pública tratou aqui das questões relacionadas à segurança alimentar e também ao abastecimento interno brasileiro. E foi provado por representantes do próprio governo que a concentração representa, sim, risco, não só à segurança alimentar, mas ao próprio abastecimento interno de comida. Além de impor aos produtores de alimentos uma carga tributária muito superior à carga imposta, por exemplo, aos produtores rurais argentinos e uruguaios, o governo ainda importa arroz desses dois países sem levar em conta a autossuficiência do nosso país na produção de arroz. Os produtores brasileiros não têm como competir com os uruguaios e argentinos no mercado internacional por causa da carga tributária e ainda precisam enfrentar a competição dentro do próprio Mercosul. Senhoras e senhores senadores, a constante desvalorização do arroz no mercado levou as famílias a se endividar, sem conseguir cumprir os compromissos com o governo. Neste ano, muitos produtores inadimplentes tiveram que financiar a sua produção em bancos privados, pagando juros de mercado. No entanto, o poderoso Grupo Pão de Açúcar, consagrada rede varejista do país, consegue obter do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, surpreendentemente, um sócio de peso e R$ 2,5 bilhões a juros subsidiados. Isso se agrava ainda mais se levarmos em conta que, para aportar recursos do BNDES, o Tesouro Nacional repassa recursos que são captados no mercado financeiro, pagando juros da taxa Selic, que hoje é de 12,25%, emprestados ao BNDES, a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, de 6%. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Pedro Tax.
Sim, senadora, eu gostaria de cumprimentá-la pelo vosso pronunciamento e vou ser bem rápido para que o Brasil não perca a fala de Vossa Excelência. Primeiro ponto, nós temos o vezo de debater a questão do BNDES nos últimos 5 anos através de medida provisória. Esse é o primeiro ponto. Retira-se a discussão neste Congresso, retira-se a discussão com a sociedade sobre os investimentos do BNDES. Segundo ponto, o BNDES tem investido 67% nos grandes grupos econômicos. Só 63%, só 27% nas empresas médias e pequenas. O que faz com que, senhora senadora, nós tenhamos um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de alguns, não daqueles que mais necessitam. E um outro dado, né, a maior parte dos investimentos do BNDES se encontram nas regiões sul e sudeste, deixando aqueles estados das regiões menos desenvolvidas com menor índice de investimentos, o que descumpre a Constituição, que busca, né, aparar as desigualdades regionais. Aí nós estamos socializando, né, o prejuízo e capitalizando o lucro. Isso não é digno de um Estado democrático de direito. Parabéns pelo vosso pronunciamento.
Agradeço imensamente a valiosa contribuição que Vossa Excelência dá, especialmente no campo jurídico institucional, a respeito desse tema tão relevante. Também concedo a parte ao meu companheiro de partido, Ivo Cassol.
Obrigado, senadora Namélia. É uma alegria, uma satisfação ver e acompanhar como a senhora defende os produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e desse país afora. A situação do preço mínimo não é diferente do nosso estado de Rondônia, quando poucos dias atrás os produtores nossos tinham que vender o feijão para o atravessador, perdendo em torno de R$25 a R$30 a saca. E ao mesmo tempo, deixa a gente triste quando a gente vê, igual nós estamos assistindo aí o BNDES, sendo sócio de uma rede de supermercado. Nós já temos vários segmentos aí que já ficou monopolizado, ficou fechado. E, ao mesmo tempo, eu sempre digo o seguinte, que o dinheiro do BNDES para pequenos produtores, comerciantes e empresários desse Brasil é igual perna de cobra. Todo mundo fala que o BNDES tem dinheiro para esses pequenos empresários, mas é conversa para boi dormir. É igual perna de cobra. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê, porque nunca ninguém conseguiu pegar. E eu fico abismado, nós não podemos aceitar nessa casa. Vamos fazer um requerimento na próxima reunião que nós temos da CAI, para que o presidente, os diretores do BNDES venham, entendeu, na comissão explicar de que maneira e por que estão se associando. E aí eu faço uma pergunta. Esses diretores que estão aprovando esse dinheiro para esse consórcio de milionários e bilionários nacionais e internacionais, que pouco tempo atrás era quebrado, estão fazendo de graça? Com certeza não é. Com certeza estão levando vantagem em algum paraíso fiscal por aí. Então nós não podemos aceitar. Esta casa tem que repudiar e tem que punir, porque os diretores passam pelo Senado para que a gente possa convalidar as ações deles. Então, portanto, é inadmissível. No meu estado tem pequenos frigoríficos, igual o de Paraná, um frigorífico que precisa 20 milhões, que emprega 500 pessoas, está com dificuldade. O patrimônio dele é 45 milhões. O frigorífico do Zé Neto, na cidade de Paraná. O frigorífico é 45 milhões. Ele tem um débito de 20 e precisa de um aporte de capital. Nem o Banco Baza dá o dinheiro para eles e nem o Banco BNDES dá o dinheiro para eles. Mas se eles fossem uma empresa multinacional ligada a outros lugares e tivesse, de repente, algum acordo nos corredores, com certeza ele seria beneficiado. Então o pequeno, infelizmente, está morrendo, nadando e morrendo na praia. Então nós temos que combater aqui, conta comigo, e o preço mínimo tem que chegar a tempo, e não no final, como tem chegado, e muitas vezes em safras do nosso país afora. Obrigado.
Obrigada, senador Ivo Cassol. Eu subscrevo também este requerimento para a convocação, o convite, o que for, para que os dirigentes do Banco Nacional de Desenvolvimento e da BNDES Par estejam presentes para explicar aos senadores os níveis e a natureza desta operação, que é incompreensível para o cidadão contribuinte brasileiro. Então, subscrevo esse requerimento com muito prazer. Concedo a parte ao senador Ataídes.
Minha notável senadora, ontem nós vimos aqui mais uma barbaridade. A aprovação dessa medida, onde o governo empresta ao Banco BNDES 55 bilhões de reais, a juros de 6%, e depois ele retoma esse dinheiro a 12,5%. Mas aqui tudo se acaba sendo aprovado a modo do governo. É interessante, senadora, que, infelizmente, o nosso povo não tem estas informações e esse conhecimento. É uma pena que não tenha essa informação. Eu tenho aqui, irmãos, um levantamento da consultoria Price. Mostra que entre 2009 e 2010, o banco esteve por trás de pelo menos 64 operações de fusão e aquisição no Brasil. 6 vezes mais do que no biênio anterior. Foram contabilizados apenas 10. Mas interessante que em 2010, o ativo total da subsidiária atingiu 125,8 bilhões de reais, sendo pouco mais de 80% referente à carteira de ações de mais de 150 empresas de fundo e investimento, tais como Petrobras, Vale, Oi, Eletrobras e tantas outras que a senhora acabou de colocar aí de uma forma extraordinária. Isso aqui me deixa indignado, senhora senadora e minha presidenta. Muito obrigado.
Obrigada pelo seu, a parte, a sua colaboração a este debate, que a Casa precisa se debruçar sobre ela. Eu peço à presidenta Marta Suplicy a condescendência, dada a importância que temos. O regimento interno é importante para disciplinamento dos nossos trabalhos, mas num momento como esse, em que o país acompanha, a mídia brasileira dá uma atenção especial, inclusive com repercussão internacional, penso que o Senado tenha que abrir um pouco mais espaço para essa questão. Aliás, como disse o senador Pedro Taques, de acordo com dados do próprio IPEA, que é um órgão oficial do governo, e da plataforma BNDES, o prejuízo provocado operacional a 21 bilhões em 2010, 38% maior do que o governo gastou com o Bolsa Família em 2009, que foi um total de 13 bilhões de reais. Enquanto isso, o Pão de Açúcar toma recursos subsidiados no BNDES para emprestar ao governo, investindo em letras do Tesouro Nacional ou notas do Tesouro Nacional e recebendo os mesmos 12,25% da taxa Selic. Senhoras e senhores senadores, presidente, ontem esta Casa aprovou a medida provisória 526, que autorizou a emissão de títulos da dívida pública para que se aportem recursos de 55 bilhões de reais ao BNDES. Este é o 6º repasse de recursos ao banco em 2 anos, totalizando o aumento do endividamento brasileiro em mais de 240 bilhões de reais. Segundo dados do próprio BNDES, 66,4% dos recursos do banco são destinados às grandes empresas. E contraditoriamente, ontem, lá na Câmara dos Deputados, eu estava presente, senador José Pimentel, também presente Armando Nogueira, Armando Monteiro, discutimos alternativas para reformular a lei geral das micro e pequenas empresas, para conceder alguma facilidade aos 40 milhões de brasileiros que retiram o seu sustento trabalhando em pequenos negócios. A reforma da Lei Geral tramita há 2 anos no Congresso Nacional e não obteve apoio do governo, que teme perder pequena parcela da sua arrecadação. Mas a medida provisória que endivida o Brasil em favor de um banco que apoia grandes empresas foi aprovada em poucas horas de discussão. O governo federal e sua base de apoio no Congresso Nacional precisam rever alguns conceitos. A política de financiamento do BNDES promove a concentração de renda, contribuindo para aumentar as diferenças sociais em nosso país. A fusão entre Pão de Açúcar e o Carrefour concentrará 1/3 do comércio varejista brasileiro nas mãos de um único dono. Talvez 3, porque agora um ou outro disputante também está na jogada. A concentração do mercado, no caso do comércio, é prejudicial para a economia nacional, pois significa a imediata redução da concorrência. Reduzindo a concorrência, postos de trabalho serão extintos por economia logística. Afinal de contas, não fará sentido ter 2 supermercados de um mesmo dono no mesmo bairro. Reduzindo a concorrência, os consumidores sairão perdendo. Sem concorrência, os grandes grupos comerciais irão aumentar os preços com vistas ao aumento da margem de lucro. Reduzindo a concorrência, pequenos fornecedores, como as famílias produtoras de arroz e de todos os outros produtos, serão pressionados a reduzir os seus preços, em muitos casos, e irão à falência. Isso pode levar ao desabastecimento e criar riscos sérios à segurança alimentar. A diminuição dos preços pagos ao produtor não se reflete nas gôndolas do supermercado, senhora presidenta. Pelo contrário, estudos da Esalq demonstram que o preço do arroz pago aos produtores caiu 22,79% nesta safra, enquanto os preços nas prateleiras dos supermercados subiu ao consumidor 10%. Enquanto o governo solicita, através de uma medida provisória, mais 55 bilhões de reais para o financiamento de grandes empreendimentos, a saúde pública no Brasil agoniza por falta de recursos à espera de regulamentação da Emenda 29. Nós aqui, o argumento do BNDES é que a fusão irá ser positiva para a promoção dos produtos brasileiros no exterior. Esse argumento é falho, senhora presidente. Incentivos à produção brasileira devem ser realizados através do apoio aos pequenos negócios, aos pequenos produtores, aos pequenos empreendedores. A produção brasileira se faz estimulando com a diminuição do custo Brasil, dos impostos e da burocracia. Incentivo à produção brasileira se faz com investimento em logística, tecnologia e formação de mão de obra especializada. O Brasil precisa repensar e certamente comprar empresas estrangeiras com dinheiro público não é o melhor caminho. E gostaria, senhora presidente, de transcrição nos anais desta casa do artigo do jornalista Jânio de Freitas intitulado O Cofre e os Negócios, deste 30 de junho de 2011, que refere à integração do Pão de Açúcar com o Carrefour e suas consequências, onde ele diz que o governo brasileiro faz mais do que favorecer o Pão de Açúcar, desfavorece os consumidores e o já comprometido equilíbrio na oferta e na concorrência dos supermercados. A formação do crescente oligopólio encabeçada pelo Pão de Açúcar sairá muito fortalecida desse novo e